Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é, como não podia deixar de ser, sobre o coronavírus. Eu não falei nas semanas anteriores, né, porque todo mundo falava coisas cabíveis, né, mas eu tenho algumas coisas que eu quero acrescentar e eu acho que é importante a gente puxar esse assunto muito chato e muito ruim, mas muito real e muito presente e muito necessário de ser falado, que é essa epidemia que está aí. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que alguns ainda estão tentando diminuir o peso e a importância. Essas pessoas são perigosas, tá? Essas pessoas são perigosas. As pessoas que tentam diminuir a importância, não é nada, não dá nada, né? Olha que não é assim. Ele está por aí. Uma outra ideia muito preocupante que alguns divulgam é essa que todo mundo já tem. Não é verdade, tá? Sim, tem gente que tem e não deu sintoma. Mas não é verdade, todo mundo já tem. Ah, todo mundo já tem, é só deixar passar. Não é verdade. Ele pegou, tem muito mais gente do que o que foi testado positivo. Sim, sim. Mas a grande maioria ainda não teve o contato com o vírus. Ou seja, o isolamento ou a sorte foram duas coisas que funcionaram para mais da metade da população. Tá? Mais a metade ainda não teve contato com o vírus. Ah, todo mundo teve contato com o vírus. Não é verdade. Tá? Porque você tem 29 positivos, que isso era até terça-feira. Dizem que para cada tantos tem outros tantos. Aí a estatística varia, né? Mas vamos que se tem 30 positivos é porque tem 450 outros que estão por aí. Sim, mas 450 é uma coisa. 17 mil, 18 mil, que é a população de Serafina, é outra. Eu estou falando de Serafina. Os municípios vizinhos também estão numa situação, parece que mais tranquila. Mas é questão de tempo, essa tranquilidade. O vírus vai andar e não vai parar logo, né? Então, a grande maioria ainda não teve contato com o vírus. Ou se teve, digamos assim, de algum modo, o corpo se defendeu uma vez ou mais, ele não vai se defender todas as vezes. Tá? Então, a não ser os que já tiveram e se curaram, né, ou os que têm e estão evoluindo bem, digamos, né, e estão se cuidando, os outros todos estão em perigo. Todos nós, que não temos o vírus ainda, estamos em perigo. Tá? Então, alguns já têm, sim, mas a grande maioria não tem. Certo? Então, a história que todo mundo já pegou não é verdade. Desses que não pegaram, pode dar um estrago muito grande quando pegarem. Certo? Nós, infelizmente, tivemos uma morte no município já, uma pessoa nossa, querida, né? E que foi um mesomo, todo mundo lembra, uma pessoa assim, que todo mundo queria bem a essa pessoa, né? Tá. Mas, assim, infelizmente, terá mais pessoas às quais queremos bem, que podem ainda sucumbir. Isso é certo? Eu não sei, espero que não, mas é altamente provável que tenha mais mortes, tá? Pelo vírus. Sem falar em doença, sem falar em sofrimento. Então, nós temos que encarar a situação de maneira madura, não descartando o famoso, ah, isso não dá nada, o que tinha que dar já deu. Não é verdade, o pior ainda não veio, turma. O pior ainda está para vir, certo? Primeiro me ter falado alguns, acho que uns, sei lá, dois meses atrás, quando nós começamos a falar disso aí, que pelo que, não por minha adivinhação, mas pelas leituras assim, da situação epidemiológica que dava para fazer, que a segunda metade de maio é quando ele iria mostrar as garras melhor. Eu continuo afirmando. Na segunda metade de maio, nós vamos ver a extensão do dano e não quer dizer que ele esteja parando, ele ainda vai estar em aumento. Mas nós já vamos entender o tamanho do bicho, digamos assim. Por enquanto, a gente não vê, a gente vê a ponta do rabo dele. Tá? Na segunda metade de maio, nós já vamos ver todo o rabo dele para entender o tamanho que ele tem, o que não quer dizer que ele ainda já esteja diminuindo lá. Temos maio e junho pela frente, muito ruins, tá? Bom, eu falo isso para assustar? Não, eu falo para alertar, que é diferente. Todos nós temos medo, ou deveríamos ter. Nós todos deveríamos ter medo, tá? As pessoas que não têm medo, elas estão fora da realidade. Era para elas ter medo, sim. Pânico? Não, não. Medo é uma coisa, pânico é outra. Por quê? Porque esse vírus não vai à procura de ninguém. A gente é que tem que procurá-lo. Ele não voa por aí. Ele não está no ar. O nosso ar é limpo. Não é contaminado. Se a gente abrir a janela, o ar que vem de fora é limpo. O que sai de dentro, talvez nem tanto, né? Então, abrir janela é muito importante. Eu falo isso porque eu entro numa das formas que tem. Tá, mas agora é frio. Sim. Como é que nós vamos fazer? Bom, não vai ser por mágica, né? Mas deixar uma parte da casa ventilando, pelo menos para que o ar passe, vai ser importante. E aquelas coisas de sempre. Máscara funciona, mas funciona principalmente se todo mundo usar a máscara. Se um usa e outro não, aquele que usa, ele está fazendo a parte dele para não contaminar o que não usa. Mas ele pode ser contaminado pelo outro que não usa. Pelos olhos, por exemplo, né? Pela pele que fica e depois ele vai tocar de algum jeito no próprio corpo do ar que veio do outro, da saliva do ar, os chamados perdigotos, né? Antigamente falava-se muito de perdigoto. Perdigoto é aquela microsaliva que fica voando no ar toda vez que a gente fala, que atinge até um metro de distância. Se alguém fala, principalmente se fala alto, desbragado, ele está largando um monte de perdigoto no ar até um metro de distância. Tá? Se ele tosse, vai um pouco mais. Se ele espirra, vai mais. Por isso que aquele isolamento é falado de no mínimo 1,5 metro, ideal 2 metros. Por quê? Porque o Covid-19 não voa. Ele pula, fica um pouquinho flutuando no ar, e depois cai. E ele não chega a 2 metros. Tá? E se os dois usarem máscaras? Se eu tiver a Covid-19, ele vai ficar dentro da minha máscara. E eu não vou contaminar a pessoa com quem eu estiver falando. Ainda assim, a gente diz assim, mesmo dois com máscara, 1 metro, se possível 1,5 metro, uma distância razoável, civilizada de ficar. Mas sim, máscara. Outra, alguns ficam meio com receio. Ah, mas as pessoas, o que vai dizer se eu vou lá de máscara? Essa pessoa vai amar, ela não vai dizer, mas ela vai dizer, pô, tá ele aí de máscara para falar comigo, ele tá me respeitando. Tá, é assim, são outros tempos, né? A máscara é falta de educação não usar agora, tá? Se eu for me apresentar para alguém sem máscara, eu estou sendo muito mal educado. Tá? Eu, atualmente, fico sem máscara em casa, né? E dentro do carro, olha lá, dentro do carro, normalmente eu já ando de máscara também, porque eu posso descer a qualquer momento para alguma coisa. Então, eu já estou de máscara. Máscara é importante, principalmente se todos usam. Porque ela é mais, a não ser essas mais, tem umas mais específicas, assim, que não deixam jogar para fora o vírus, se a pessoa tem, e nem receber se os outros têm. Mas essa máscara comum, ela é muito boa para a gente não passar adiante, caso a gente tenha. Então, se duas pessoas se encontram, as duas sem máscara, elas não vão passar um no outro. Tá? Claro que ainda assim tem as questões dos cuidados. A gente pode tocar onde o vírus caiu da boca de alguém, da saliva de alguém, da tosse de alguém, do espirro de alguém, até o chão. Então, uma coisa importante agora é fazer esse espedilúvio, ou seja, aquela famosa caixinha com um pedaço de espuma, com quiboa dentro, né? Seca por cima, e quando a gente bota os pés em cima, ela sobe e limpa a sola dos pés. Depois dá uma sapateada na laje, de preferência, né? Não no assoalho da casa. E já se trouxe vírus que estavam na rua, de alguém que espirrou no chão, alguém que cuspiu no chão, alguém que tossiu no chão. Ou mesmo ficou muito tempo no lugar, respirando no mesmo lugar, também a chance aumenta de ter vírus, né? E eles viram, podem ver 2, 3 dias ali no chão, né? Então a pessoa não carrega no sapato. Se for levar o cachorro a passear, tem que botar o cachorro dentro disso ali. Claro, é uma coisa que... Mas a maioria não tem o pedilúvio ainda, tá? Se não sabe como fazer, liguem aqui para a rádio, que a rádio vai ensinar como é que se faz o pedilúvio, tá? Mas se não, passa álcool spray. na sola do sapato, bem passado, e passa nas patas do cachorro e sai com ele. Tá? O cachorro, infelizmente, vem passar no focinho dele também, porque ele fica furungando por tudo. É complicado sair com o animal, assim como é complicado a gente sair para passear. A gente não deveria mais sair para caminhar. Claro que alguns cuidados dá, né? Em lugares assim que não sejam de aglomeração, espero que a aglomeração não tenha lugar nenhum, né? E com máscara, não tocar em lugar nenhum, passar álcool gel na saída e álcool gel na entrada ou lavar as mãos, na volta, na ida, né? Na volta. Esse cuidado com os sapatos é possível. O ideal ainda é se afastar. E as aglomerações de qualquer tipo têm que ser banidas. Até está havendo um problema agora, a gente sabe, que o comércio está sofrendo muito. O comércio, a indústria também. As pessoas investiram, têm suas coisas, têm que fazer girar, têm que vender, né? Porém, Serafina está numa área proibida. A nossa região aqui, o comércio, não sei, aquelas coisas estritamente necessárias, que nós já sabemos, né? Mas tem uma norma estadual que fechou. O que nós vamos fazer? Nós vamos cumprir, porque nós não temos outra coisa. Parece que está havendo alguns comerciantes procuram fazer o melhor que podem, mas outros, até a gente entende a dificuldade deles, tentam forçar a sociedade, tentam forçar as prefeituras, os prefeitos, né? Os prefeitos não têm nada para fazer, eles têm que cumprir ordens do Estado. Ninguém pode obrigar a imaginar que as prefeituras da região aqui vão ceder a uma norma superior a eles. Se eles criarem uma abertura, será clandestina essa abertura. E aí vai dar problema tanto para as prefeituras que criaram uma abertura ilegal, como para o comércio que usou, mesmo que a prefeitura tenha liberado, eles continuam ilegais, essa região aqui não pode e pronto. Então, temos que aceitar. O que nós podemos fazer é o melhor possível para que a gente possa fazer com que seja o menor tempo possível. Quanto melhor o cumprimento, menor vai ser o tempo que precisa. Teoricamente, se fechar tudo em 14 dias, pode terminar, teoricamente. Ou seja, se 100% cumprir 100% das normas, parece hoje o primeiro micróbio, daqui a 14 dias ele completou o ciclo, ou ele está afastado no hospital, teoricamente 14 dias funciona. Na prática não funciona porque nem todo mundo cumpre. Então a gente vai só empurrando para adiante, né? Mas esse empurrar para adiante é muito melhor do que abrir tudo e transformar num caos. Vocês estão vendo a situação de Manaus. Manaus, é claro, tem uma série de coisas, mas o que aconteceu com Manaus foi que simplesmente eles não tiveram como fazer os fechamentos, né? Os lockdowns, seja lá o que se chame, o afastamento social, tem um monte de nomes, né? E está acontecendo o que está acontecendo. Não foi só lá. No Brasil era para ter sido proibido o carnaval. Não foi proibido. E lugares onde que tiveram grandes carnavais tem grande mortalidade por Covid-19 agora. Culpa do carnaval? Não, culpa das aglomerações que aconteceram no carnaval. Eu quero dar um exemplo também de uma entidade que está tomando um cuidado fechado sobre isso aí, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, um consultório que tem lá, que até sou eu que atendo há muitos anos, há mais de 40 anos, eu sou médico do Sindicato da Alimentação, dos Trabalhadores da Alimentação. Então, a diretoria lá, o José Modelski Júnior, o Zeque, o Cidelei de Oliveira, a Genida La Rosa de Oliveira e outros, né? E eles fizeram assim, se informaram, e eu junto, naturalmente, nós todos nos informamos. Só havia uma coisa a fazer há mais de um mês já, que era fechar e atender coisas que podem ser feitas por telefone, tipo assim, receita de quem não pode ficar sem remédio, a gente pode fazer. Alguns exames que quem controla a coagulação, por exemplo, pode liberar, mas sem a presença da pessoa, né? Seja por telefone, deixa o papel pronto, alguém busca, com os cuidados, com uma fita delimitando, com um pedilúvio para passar os pés lá, bota os pés, com álcool, gel, na entrada e na saída, para entregar um papel. Então a gente consegue quebrar alguns galhos. Mas ninguém, não tem presença humana, não tem pacientes. E é um consultório médico, né? Mesmo assim, pelo tipo de situação, a gente lá se obrigou a fechar. Há mais de um mês que está fechado o atendimento médico. Porque, claro, não era de urgência, não era um setor de urgência e emergência. urgência e emergência, continua indo para o plantão de urgência e emergência. Tudo bem. Senão teria que ser diferente se fosse um plantão, né? A gente pode fazer por não ser um plantão de urgência e emergência. E mesmo uma questão interessante, né? O sindicato da alimentação, mesmo com a contribuição dos associados igual a qualquer outro sindicato, ele dá essa assistência médica odontológica sem custo adicional. Ou seja, imagine toda uma imensa região com um monte de sindicatos da área do trabalho urbano, né? O rural é um pouco diferente, aí tem outros modelos, né? O rural, por exemplo, Serafina dá um desconto, tem um trabalho bom até nessa questão de consultas, sindicato rural de Serafina, alguns outros talvez tenham. Mas os trabalhadores da alimentação, né? Ou de outros setores, metalúrgica e gráfica, etc. O único sindicato que tem médico dentro na região é esse aqui, os trabalhadores de alimentação. Esse que tem a sede aqui em Serafina. Custa para o paciente a mensalidade igual, anuidade igual, ou seja, não paga um centavo a mais do que qualquer outro sindicato, de qualquer outra região do estado que não tem assistência médica dentro do próprio sindicato. Então é uma coisa incrível que eles fazem ali. Não sei como que eles conseguem me pagar. Mas eles dão um jeito. Eles me pagam todo mês. Tá? A vida inteira me pagaram. Então, assim, fazem uma obra benemérita. Mas mesmo uma obra benemérita dessas, nesse momento tem que parar. Né? Porque não é uma obrigação deles fazer isso aí. Não é um direito dos segurados ter isso aí. É um plus que o sindicato dá para os associados deles. Né? E parece que eu vim aqui para elogiar, mas eu estou dizendo uma coisa que é verdadeira. Se é elogiosa, ótimo. É uma grande verdade. Porém, mesmo fazendo esse trabalho benemérito, foi a hora de parar até com isso. Ou seja, mesmo as coisas muito sérias, como assistência e consulta médica, salva urgência e emergência, mas como eu digo, não era feito lá, também a gente precisou dar uma parada. Tá? Então, assim, eu acho que estamos nessa situação. É assim que nós estamos agora. E se nós todos fizermos esse evitamento de aglomerações, que a coisa vai funcionar. O sindicato fez por quê? Porque o sindicato aqui abrange vários municípios, não é só a Serafina. Então, todo o universo das empresas, que nem a BRF, o frigorífico do Nova Araçá, que eles vêm muito aqui para consulta e para tudo, né? Um trânsito e um contato imenso de toda a região. Pense quantos contatos com o vírus foram evitados pelo sindicato ter fechado as portas a tempo. Não tinha havido essa explosão ainda quando já foi feito o planejamento, muito bem planejado e fechado. Pensa quantas pessoas teriam sentar junto, ficar esperando, teriam se conversando ao lado do outro, como é sempre é feito, né? Claro, se você voltar hoje, vai voltar com distâncias. Mas, infelizmente, nem na semana que vem, nem na próxima, ainda vai dar para voltar. Mas foi feito um distanciamento que, de certa forma, a gente não tem que fazer uma estatística, mas muita gente deixou de ir se aglomerar lá e pegar vírus. Isso vale para qualquer lugar. Eu estou usando um exemplo do lugar do qual eu participo. Estou usando... o consultório médico, por exemplo, a gente está atendendo um ritmo muito menor, reduzido, a gente não quer ninguém na sala de espera. No máximo, então, um que está na próxima da consulta, os outros que esperem fora, horário marcado, máscara, dele álcool gel, né? A gente está tentando, mas a gente vê que alguns não querem compreender, tá? Lá no sindicato nós somos mais radicais, fechou e pronto. Então, mesmo os que não compreenderiam, eles não vão ser expostos a uma chance de contaminação, tá? Então, nas entidades que têm que funcionar por algum motivo, como no caso, afinal de contas, a clínica, a consultório, nós entendemos que ainda tem que funcionar. Tomamos todos os cuidados possíveis, né? Mas sendo mais tarde, pode ser que a clínica também tenha que parar. E ficar só emergência, urgência, emergência. Ou seja, essa é a situação que nós vivemos. Então, temos que cada um fazer a sua parte. Sem fechar, que se feche. Tá? É difícil, é terrível. Por quê? Porque se se fecha e todo mundo fizer, vai ser um tempo menor possível. Vamos ficar empurrando e um fecha e outro não, o tempo vai ser muito maior, essa confusão aí. Ou seja, se a gente aceitar as normas, nós vamos reduzir o tempo. É terrível, mas nós vamos reduzir o tempo. de expansão. O vírus tem o ciclo dele. Existem estudos epidemiológicos que ajudam a gente a lidar com ele. Não passando coisa desconhecida, mas passando conhecida. E uma delas é levar a sério o isolamento. Vocês se notaram hoje, o tempo todo eu falei sobre tentativas de levar a sério o isolamento, a não ser no começo, falei alguns cuidados. Porque levar a sério o isolamento, a separação, o afastamento, pelo menos, é o que tem funcionado nos lugares onde a epidemia está mais suave. Foi o que funcionou. Além de máscara também, gel, álcool gel e cuidados, né? Sim, mas foi o que funcionou. Todos os lugares do mundo onde funcionou, funcionou fazendo isso que eu estou insistindo hoje. Funcionou pelo afastamento das pessoas, nem que isso significasse ser fechamentos até de consultórios. Bom, eu vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana e que Deus nos ajude, Nossa Senhora do Rosário nos ajude, né? Mas nós vamos ter que fazer a nossa parte.